Norma Urbana CUTA, número 71. Inquérito Brasil-São Paulo, número 239. Diálogo entre informante e documentador. Temas. 9. Os meios de comunicação e difusão. Número do informante, 236. Sexo masculino, 56 anos. Documentadora Marlene Salles. Data 15 de outubro de 1974. Duração do inquérito 40 minutos. Pista 2 de 644 a 1433 giros. Gravador marca Sony, modelo Tape Recorder TC-105, número 164.407. Condições do registro, interrupção para tomar café.
Bem, eu gostaria que o senhor dissesse alguns meios de comunicação que o senhor conhece ou que usa assim comumente.
Eu penso que nós precisaríamos distinguir os meios de comunicação entre pessoas e os meios, digamos assim, de difusão de conhecimentos ou notícias que também se enquadrariam dentro de uma expressão mais ampla, meios de comunicação. Ora, os meios de comunicação, se falarmos entre pessoas, teremos o telefone, o correio, este antiquíssimo. Se encararmos os meios de, digamos assim, de difusão de conhecimento, uma comunicação mais ampla, então teremos, em primeiro lugar, e eu ainda, apesar de tudo, daria hoje um relevo especial e preferencial ao jornal. Teremos também o rádio, a televisão e posso falar, podemos conversar sobre qualquer deles, então.
Certo. O senhor parece que destacou o problema do jornal, né? Então nós poderíamos começar pelo jornal.
Sim, eu penso que o jornal é algo de muito importante, inclusive até pela sua origem histórica, digamos. Ao tempo em que o jornal apareceu no mundo, os meios de comunicação eram muito restritos, muito pouco desenvolvidos. E o jornal exerceu, então, um papel de muita importância na difusão dos conhecimentos e na ligação, na interligação entre os homens, não? Porque o jornal era o repositório, talvez o único repositório de informações de natureza assim, periódica, quase até diária, conforme o caso, de que as pessoas dispunham para atualizar os seus conhecimentos e se atualizar em relação àquilo que estava acontecendo no mundo, que está acontecendo no mundo. Além do que, sendo o jornal escrito, vigora aqui, ou impresso, para ser mais preciso na expressão, vigora aqui aquele provérbio de que o que é escrito permanece, o que é falado voa. A palavra voa e o escrito permanece. Então, o jornal, chegando cada manhã em cada casa, retém ou mantém à disposição do seu morador, durante quantos dias ele quiser, aquele repositório de informações. Agora, o rádio, a televisão, supõe supõe que a assistência esteja presente no momento da transmissão das informações. Ora, isto torna estes meios, evidentemente, mais falíveis como meios de comunicação. Por isso, entendo que o jornal é ainda, apesar de tudo, mais importante, até porque ele se presta não apenas para agasalhar as notícias de conteúdo de cintilhário e que morrem, ou melhor dizendo, o interesse delas morre cada dia, porque a elas se superpõem as notícias novas do dia seguinte, como também o jornal, além disso, permite inscrever ou inserir artigos mais profundos, comentários mais abundantes em palavras e em conceitos, não?
Certo. E quais seriam as seções de um jornal, por exemplo? O senhor lê comumente qual jornal?
Se a expressão comumente quer dizer diariamente, eu leio diariamente dois jornais da capital, ou melhor dizendo, três: o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo e o Jornal da Tarde. Agora, com certa periodicidade, leio também os jornais do Rio de Janeiro.
Certo. E quais seriam as seções que o senhor assim daria mais importância? Por exemplo, o senhor tem um jornal e qual seria a seção que o senhor procuraria em primeiro lugar?
Não acho muito fácil responder esta pergunta, porque eu entendo que nós todos temos uma necessidade diária de informação mais ou menos generalizada ou abarcando aspectos diversos da vida comunitária, não? Mas penso que nós, principalmente na conjuntura em que nós estamos vivendo, eu não daria, não estaria errado se dissesse que nossos olhos de manhã são mais voltados para as notícias do interior, do exterior, quero dizer, do exterior, aquelas que traduzem os fatos mais importantes que estão ocorrendo pelo mundo. Em seguida, daria o mesmo destaque aos comentários de natureza política, às notícias a respeito do governo, de sua atuação, dos atos oficiais que são expedidos ou comentários sobre eles. Depois, aquele noticiário assim casuístico dos acontecimentos diários da cidade e festividades, congressos, promoções várias, exposições de arte, certames culturais, que naturalmente devem chamar a nossa atenção, e principalmente aqueles ou aquelas notícias ou aquelas atividades que dizem respeito à nossa profissão ou à nossa atividade cultural. Em seguida, teríamos também um certo interesse pelas notícias de caráter econômico e financeiro, porque todos acompanham esta parte da vida do país, não? E, finalmente, os anúncios, que também alguns despertam certo interesse de nossa parte. Tanto o anúncio de divertimento, cinemas, teatros, para que estejamos atualizados com o que está acontecendo em nossa cidade.
Além de jornal, o senhor lê alguma outra coisa, além de jornal?
Não entendo bem o sentido da pergunta. Leio alguma outra coisa? Imaginemos, revistas especializadas da minha profissão, sim, até por obrigação.
Só especializadas?
Revistas apenas noticiosas ou de caráter social, algumas também, mas com menos frequência. Agora, livros, evidentemente, livros não só da nossa profissão, como de cultura geral ou de literatura.
Exatamente. Agora, o senhor acha que no Brasil existe parte de revista, no sentido revista, assim, muito explorado para criança?
Para lhe dizer a verdade, não me considero muito em dia para responder essa pergunta. Porque como eu preenchi o questionário, eu tenho uma filha que já passou da idade infantil. E os meus alunos são de curso superior, razão pela qual o problema da literatura infantil, mesmo sob a forma de revista, é um problema que não está no momento presente ao meu espírito. De modo que eu não me sentiria muito à vontade para dar uma resposta sobre isso. Isso requeriria de minha parte algum conhecimento a mais.
Certo. Agora, no começo da entrevista, o senhor falou sobre televisão, rádio, cinema. Gostaria que o senhor se detesse a um desses aspectos.
Bom, se é para dizer alguma coisa quanto ao rádio, quanto à televisão e mesmo como o cinema, como expressões do progresso do mundo, certamente só teríamos que, e seria até um truísmo, os elogios que nós teríamos que fazer a tais atividades ou a tais inventos que, evidentemente, só podem honrar o espírito humano no mais alto grau. Se se trata agora de considerarmos, digamos, os efeitos ou os modos pelos quais estas atividades estão se apresentando, então teríamos muitas observações a fazer. Se quiser que entremos nesse terreno, eu diria o seguinte: é indiscutível que a televisão superou o rádio, porque é claro que a imagem é muito mais sugestiva do que a palavra. Mas, como também é evidente, as transmissões de televisão devem ser muito mais difíceis, muito mais caras. Enfim, exigem requisitos muito maiores para a sua perfeição do que a do rádio. E, com relação a esse aspecto, eu considero muito bons os nossos programas de televisão na parte noticiosa. Acho muito jornais suficientemente bem cuidados, com boa soma de informações, maneiras bastante sugestivas de apresentá-las, com o recurso visual, que ao mesmo tempo em que o locutor está enunciando a notícia, nos transporta às vezes ao local onde ela ocorreu ou está ocorrendo e nos põe diante dos olhos as pessoas citadas ou mencionadas na notícia e assim por diante. E também acho muito útil a televisão, me interessa muito, na transmissão de certos espetáculos de natureza cívica, vamos dizer, comícios, paradas, visitas de autoridades ou pessoas ilustres, ou ainda as transmissões de caráter esportivo, tão interessantes e que já atingiram um grau de alta perfeição. Imaginemos apenas, por exemplo, o que ocorreu na recente Copa do Mundo e na anterior também, em que nós tivemos sob os nossos olhos aquelas partidas de futebol como se estivessem sendo transmitidas aqui de São Paulo. Já o mesmo não posso dizer com relação aos demais programas de televisão. Não estou negando exceções, mas estou apenas me fixando na regra. Parece que o nível desses programas deixaria bastante a desejar. Quero crer mesmo que muitas das transmissoras de televisão estão demasiadamente preocupadas, e não sei bem qual é o sistema de trabalho, mas estão demasiadamente preocupadas com o aspecto comercial dos seus programas. Então, estabelecem tais programas através de uma previsão ou de uma estimativa do auditório. Certo. E sem se lembrar de que a televisão, como meio educativo, deveria concorrer para elevar o nível desse mesmo auditório. Era talvez a única observação que eu poderia fazer.
A televisão como meio de difusão, o senhor fez um paralelo, o jornal e a televisão, certo? Então, o jornal é o que fica, que nós podemos consultar no dia seguinte. A imagem não, deveríamos estar presente. Agora, digamos o seguinte, se o senhor quisesse se comunicar com uma outra pessoa, digamos, inclusive de um outro estado, que recurso o senhor usaria? Ou quais recursos o senhor usaria?
Bem, depende da natureza da comunicação que eu devesse fazer. Normalmente ela seria feita por carta. Se o local admitir ligação telefônica, então teremos um meio mais fácil, mais prático, mais rápido e até mesmo mais eficiente. Mas não sei se a sua pergunta envolve a hipótese de que na comunicação que eu desejo fazer não possa recorrer a estes meios. Então aí é possível que o rádio seja o instrumento de maior praticidade para o caso, porque com suas ondas sonoras atinge uma faixa muito maior, uma área muito maior do que a da televisão. Então essa transmissão dessa notícia pelo rádio se tornaria, a meu ver, muito mais possível de chegar ao destinatário.
Agora, digamos o seguinte, que o senhor usaria então, como o senhor já disse, uma carta. Eu gostaria de saber qual o processo usado para se enviar uma carta.
Processo usado para se enviar uma carta ou para se elaborar uma carta?
Não, para se enviar.
Bom, parece-me que o processo normal é o do uso do correio. Até porque o correio tem um monopólio postal. De modo que, a menos que essa carta pudesse ser entregue em mãos próprias, o que parece que não é o que se cogita, porque esta carta ser entregue em mãos próprias dependeria de condições muito especiais em cada caso, não? Haver um portador de confiança que se desloque para o lugar do destino. De outra maneira, seria mesmo pelo correio.
Pelo correio. Agora, existem vários tipos de carta, né? Parece que para a segurança existe uma diferença entre um certo tipo de carta e um outro determinado tipo de carta.
Bom, parece-me que, salvo alguma mudança de denominação ocorrida recentemente, e de que eu não retenho bem as expressões usadas, de modo geral, há a carta que se denomina de porte simples, que é a carta comum, que paga a menor tarifa postal. E existem outros sistemas em que a carta sofre ou recebe um registro especial com uma elevação da tarifa e em que o missivista pode conservar em seu poder um recibo ou um comprovante da entrega da carta, não? E, em certos casos, ainda receber um comprovante da entrega. Não sei se é esta... Esse é o objetivo da pergunta.
É, exatamente. Agora, que tipo de correio o senhor conhece?
Apenas o do Brasil. Apenas o usado no Brasil, que se... realiza fundamentalmente pela estrada de ferro.
Pela estrada de ferro?
Onde não exista estrada de ferro, naturalmente, por... estrada de rodagem e ainda o correio aéreo.
Certo. Uhum. Certo. Agora, voltando a outro problema de comunicação e difusão. Digamos que o senhor agora, nesse momento, quisesse dar um recado para uma pessoa que morasse no bairro vizinho ou em outro estado, em outro país, e não quisesse usar a carta como recurso de comunicação. O senhor teria alguma alternativa?
Mas depende da natureza da mensagem que eu devesse expedir. Porque se se trata naturalmente de dar um breve recado,
certo.
Este poderia ser transmitido através de um portador especial, se for na mesma cidade ou no mesmo bairro, através do telefone, se houver telefone na casa de destino. Agora, se se trata de uma para outra cidade, então eu creio que dificilmente se poderia prescindir da carta, a menos que recorrêssemos, como já falei há pouco, ao telefone ou ao rádio. Agora, se se trata de uma mensagem mais complexa, em que seja preciso dar notícias ou desenvolver argumentos, então creio que somente a carta.
Digamos que a pessoa, digamos que o senhor não tenha telefone em casa. Qual o processo que o senhor usaria para se comunicar com alguém através de um telefone?
A essa pergunta poderíamos dar respostas que variam conforme as ocasiões. Uhum. Porque eu poderia me lançar mão do telefone de meu escritório.
Uhum.
Poderia lançar mão do telefone de um escritório de pessoa amiga. Poderia lançar mão do telefone de algum amigo que resida próximo, se esse problema da distância influi na resposta. E, finalmente, o uso dos telefones públicos que hoje estão se generalizando aqui na cidade.
Certo. Era exatamente o uso do telefone. Eu gostaria de saber como é usado o telefone. Usado no sentido, o senhor, para fazer uma chamada telefônica, qual o processo que o senhor usa? Isto é, está com o telefone à mão e qual o primeiro passo?
Bom, se eu entendi a sua pergunta, ela me leva a uma descrição de atos muito simples e muito usuais, que hoje em dia até as crianças sabem fazer. Tem, por exemplo, filhos de amigos meus de idade muito tenra e que já atentem o telefone. E talvez mesmo já saibam transmitir seus chamados telefônicos. É evidente que o telefone, a primeira medida que se faz é tirar o denominado fone do gancho para que se estabeleça, então, a ligação elétrica necessária à transmissão da mensagem. E a seguir, creio que em São Paulo não há mais telefones manuais, como se chamava antigamente, são todos automáticos. Então tem que se imprimir ou fazer girar o disco onde se encontram os números que compõem o telefone a ser chamado, né?
Certo. E agora esses telefones que são instalados na rua, por exemplo? Esses telefones...
Eu teria de ser bastante franco dizendo que ainda não tive ocasião de usar um telefone desse de rua. Entretanto, tenho usado alguns telefones públicos, por exemplo, no aeroporto, em alguns estabelecimentos que dispõem deste recurso. E então, ao que me parece, esse telefone público não se distingue quanto à operação dos outros, senão em que devemos primeiro... de tudo, introduzir uma ficha que permita o que se chama vulgarmente cair a linha na qual nós, pela qual devemos discar o número, não?
E, geralmente nós conseguimos linha?
Eu, para ser bem, bem justo, devo dizer que noto, de uns anos a esta parte, que o serviço telefônico de São Paulo está melhorando bastante. Já com relativa facilidade, conseguimos linha para as nossas transmissões, até mesmo nos telefones públicos. Sinto mesmo, percebo, que de tempos para cá, o serviço está experimentando melhorias sensíveis. Já há alguns anos atrás, isso não se dava. Acredito, entretanto, que é mistério que tenhamos um pouco de paciência, considerando que a cidade cresceu muito. A cidade se tornou uma metrópole de proporções colossais, até mesmo no que diz respeito à população. E então, é muito natural que os serviços públicos não possam, com a rapidez que nós desejamos, acompanhar o mesmo ritmo de crescimento. Mas, volto a dizer, tenho a impressão, creio que estou sendo justo, tenho a impressão de que o serviço vem melhorando.
Agora, o senhor acredita também que o telefone realmente é usado para fins necessários? Ou existe alguma utilização do telefone para um outro fim, para um determinado fim? Que não seja uma comunicação que se quer fazer, mas usar o telefone para determinados fins?
Acho muito difícil responder a esta pergunta se entendi bem o sentido dela. A meu ver, o problema de dizer se o telefone é usado para fins necessários ou não, envolve uma certa margem de subjetivismo. Porque o que será necessário para um, talvez não seja para outro. Mas, saindo dessa distinção, eu creio o seguinte, o telefone hoje não é usado apenas para transmitir determinadas notícias, mas como um recurso de palestra entre pessoas que desejam trocar ideias, trocar informações, informar-se da vida do outro e tudo isso. Mas não estou falando isto com um sentido de censura. Eu creio que o telefone é usado, assim como disse há pouco, como um recurso de palestra, precisamente porque o crescimento da cidade dificulta os encontros pessoais, dificulta as visitas, as entrevistas pessoais. Se nós hoje, para ter notícias das pessoas que nos são caras ou das pessoas com quem devemos ter relações, às vezes, até diárias, se não recorrermos aos telefones, as 24 horas do dia não dariam para que nós cumpríssemos todo o nosso programa.
Agora, pela localização do bairro, aqui da casa, o senhor conseguiu o telefone assim com uma certa facilidade, a instalação do telefone, desde o pedido até a instalação?
O meu caso foge à sua pergunta por um motivo. Quando comprei este apartamento, o vendedor me transferiu, com anuência da companhia telefônica, me transferiu os direitos da assinatura deste telefone. Razão pela qual, desde o dia em que passei a morar aqui, já tive o telefone à minha disposição.
Agora o senhor usa apenas um telefone em casa?
Perfeitamente, em casa só tenho um.
Certo. Agora o senhor tem outros locais de trabalho, né? O senhor leciona e parece que tem um escritório?
Sim.
É?
Eu leciono e tenho um escritório no departamento jurídico de uma empresa a qual sirvo.
E nesse caso?
Nesse caso, eu recorro frequentemente, diariamente, aos telefones, não só da escola, como também do meu escritório, onde passo, aliás, quase que todo dia útil, toda a parte útil do dia.
Ainda relacionado com o telefone, o senhor, por acaso, já teve algum problema por causa de um telefone? Por exemplo, digamos o seguinte, o senhor nunca recebeu alguma notícia, assim, falsa através de telefone, não?
Bem, notícia falsa e que me assustasse, que me preocupasse, recebi somente uma, que me lembre. Quando certa vez, atendendo o telefone de noite, e eu já estava recolhido, portanto, evidentemente, depois, na hora do sono, Naturalmente, a gente já vai muito preocupado atender o telefone. E uma voz inquiriu o meu nome, aliás, mencionou o meu nome, e, ante a minha confirmação, comunicou-me, entre aspas, que um colega de faculdade havia falecido. E, no momento, não me ocorreu de modo algum que fosse um trote, como se diz na gíria. E, muito agastado e chocado pela notícia, porque é um colega muito querido, eu desliguei o telefone, liguei para a casa deste colega e, como ninguém respondesse, aumentaram as minhas suspeitas de que aquela tão triste notícia fosse verdadeira. Mas, felizmente, apesar do adiantado da hora, fui até a casa deste colega e verifiquei que se tratava mesmo de uma notícia falsa, de mau gosto, de pessoas sem escrúpulo que utilizam o telefone para molecagens como essa. Fora isso, tem acontecido, que acredito que aconteça em todas as casas, os denominados trotes. Isto é, pessoas que telefonam para a casa da gente, transmitem ou falam uma bobagem qualquer e desligam o telefone. Mas, e mais importante, a não ser esse caso que eu mencionei, não tive nenhum outro.
E isso é muito comum aqui em São Paulo, né? O trote pelo telefone. É exatamente isso que eu havia perguntado anteriormente. Agora, voltando um pouquinho para a imprensa, que nós falamos de jornal, etc., o senhor teria, nessa parte, algum aspecto da imprensa que o senhor acha que não seria bom, no sentido assim, de qualidade, ou revistas, ou mesmo jornais, que explorariam assim, um determinado tipo de matéria que não convém?
Bom, a sua pergunta me obriga naturalmente a fazer uma distinção e eu a faço com o maior cuidado. Eu creio que não podemos nesse assunto absolutamente generalizar. Felizmente no Brasil, e acredito que fora do Brasil, e principalmente em São Paulo, nós temos jornais muito bem orientados, muito sérios, muito criteriosos, que fazem, naturalmente, da imprensa um veículo sadio de informação e de esclarecimento. Feita essa ressalva, não há dúvida que o pior mal da imprensa estaria, em sentido geral, o sensacionalismo. A exploração da notícia sobre crimes ou fatos que envolvem escândalo ou exploração de misérias sociais que infelizmente existem e que, na verdade, frequentemente devem ser noticiadas ou é necessário que sejam noticiadas, mas que jamais deveriam se prestar a uma sorte de publicidade muito intensa, não? E que possa influir de modo pernicioso em espíritos menos cultos ou de maior juventude, ainda em formação. Agora, já que nós abordamos também aí na sua pergunta, foi abordada o problema das revistas, então a estas eu vou usar uma palavra tão em moda hoje, mas que a meu ver está manifestando toda sorte de abusos, é a exploração do erotismo e dos escândalos sociais mais ou menos dissimulados. Acho este talvez o pior aspecto da imprensa. Porém, volto à minha ressalva, não estou generalizando, não estou atingindo todos os jornais de modo algum, seria a maior injustiça. Como disse há pouco, felizmente, há jornais que são suficientemente criteriosos para saber dosar exatamente o que devem publicar.
Certo. O senhor disse que leu o Estado de São Paulo, né? Aos domingos ele costuma, na sua edição de domingo, acrescentar alguma coisa a mais que não apresenta durante a semana, né? O senhor lê?
Sim. O Estado de São Paulo, ao contrário do que fazia anteriormente, concentrou no domingo certos suplementos especializados, não sei se é isso que a pergunta envolve. E entre estes se destacam o suplemento literário, o suplemento...
Bom, nós estamos falando então de suplementos, né?
Como ele dizia, o Estado de São Paulo concentrou no domingo vários suplementos que anteriormente publicava em dias alternados da semana. Temos um suplemento literário que me parece bastante bem feito e que desperta sempre o nosso interesse. Temos um suplemento turístico, também muito bem redigido, roteiros interessantes, uma certa propaganda, digamos assim, no melhor sentido dos lugares que se prestam ao turismo e algumas reportagens turísticas até do exterior. Temos o suplemento feminino, esse eu acho que as senhoras aqui da casa diriam melhor do que eu. E temos finalmente o suplemento agrícola. Esse, de modo geral, eu não leio porque não que não valorize esse tipo de atividade e esse tipo de conhecimento, mas porque está fora totalmente das minhas preocupações.
O senhor falou de suplemento feminino. Agora, existem algumas revistas especializadas nesse aspecto, né? O senhor conhece, já ouviu falar? Especializadas nesse problema. Suplemento feminino se detém a determinados assuntos, né? E há algumas revistas também especializadas nesses assuntos para mulheres.
É. Perfeitamente. Nós temos aqui em São Paulo a revista Cláudia. É. Parece-me que uma outra de nome Desfile, que vejo com certa frequência aqui em casa. E até é interessante observar que, se não me engano, uma dessas revistas tem até um suplemento masculino, o que não deixa de ser muito interessante.
Agora, eu gostaria de saber, existe alguma seção mais procurada, digamos assim, a média do brasileiro procuraria num jornal uma determinada seção ou não? O senhor não vê isso?
Eu não tenho dados para dizer isto, se estivermos falando em Brasil e em termos médios. Porque, naturalmente, é verdade que é inevitável que nós temos contato mais frequente com pessoas que pertencem ao mesmo círculo de trabalho, ou de estudo, ou de família, ou de relações a que nós pertencemos. Então, qualquer observação que eu fizesse nesse sentido, padeceria, creio eu, o vício de um certo setorialismo.
Exatamente. Agora, uma pergunta assim, sobre a distribuição do jornal. Como é feita?
A distribuição do jornal em São Paulo?
Pode ser em São Paulo.
Ou para o interior e outras cidades? Para o interior e outras cidades, ela é feita de várias maneiras. Em certos casos, de avião. É. Em certos casos, talvez na maior parte, de trem. Mas hoje também é muito usada a estrada de rodagem. Creio que os principais jornais aqui de São Paulo têm até peruas ou furgões com que eles fazem distribuição para cidades do interior. E na capital, ouço dizer que isso está, em geral, a cargo, pode estar a cargo de empresas distribuidoras ou o jornal fazer a distribuição por seus próprios empregados. De um modo geral, me parece bastante boa a distribuição do jornal em São Paulo, porque nós temos aqui, pelo menos no nosso bairro, nos bairros em que eu tenho morado, nós temos o jornal diário à nossa disposição a partir de um pouco mais das 6 horas da manhã.
Ah, é?
O que...
Na residência.
Na residência. O que me parece um horário bastante aceitável. Não se poderia exigir mais.
Agora, digamos que o senhor não recebesse o jornal em casa. Nesse caso, qual seria a alternativa?
Bom, eu vou lhe confessar uma coisa. Eu estou tão viciado na leitura do jornal matutino e dos mesmos jornais matutinos que não teria outro recurso senão comprar na primeira banca o mesmo jornal que eu não recebi. Então, saindo um pouco dos limites estreitos da sua pergunta, eu quero dizer que eu quase comecei a aprender a ler quando tinha 5 anos de idade, usando o jornal.
É.
Pela minha curiosidade de perguntar aos da casa o que significavam aqueles títulos, aquelas letras impressas, e não sei se por isto ou por qualquer outro motivo, o dia não começa para mim senão com a leitura de um jornal matutino.
Agora, nesse caso de propaganda, o senhor sabe como é feito propaganda no jornal? Existe, assim, uma taxa X para se colocar uma propaganda? Por exemplo, aos domingos existem todos aqueles classificados e tal, né? Existe alguma taxa quanto ao tamanho, não, da notícia? Do anúncio?
Do anúncio? Bem, eu em detalhes não posso lhe dizer, porque é outro assunto que está fora de minha atividade. Agora, poucas vezes que tenho tido necessidade pessoal de colocar anúncios, mas muito poucas, aliás, os tenho feito diretamente na própria administração do jornal ou em suas sucursais. E, como é natural, estes anúncios sofrem o efeito de uma tarifa diferencial, quer pelo tamanho, ou seja, pelo espaço que os anúncios vão ocupar, como até mesmo, ao que me parece, pelas páginas em que eles sejam colocados. Há páginas especialmente reservadas a anúncios em que, naturalmente, as tarifas ou as taxas são mais baratas. Os preços, melhor dizendo, são mais baratos. Se o anúncio dever ser inserido nas páginas editoriais, propriamente ditas, então acredito que as taxas ou os preços são bastante mais elevados. E também creio que há uma variação em razão do tipo do anúncio. Assim, por exemplo, estes anúncios tão vulgares como vendas de imóveis, tão comuns vendas de imóveis, imóveis que se oferecem em aluguel, que já são mais ou menos padronizadas na sua redação, creio que sejam até de preços mais baratos. Agora, parece-me que também esses anúncios podem ser inseridos através de agências que se dedicam à captação desses anúncios para facilitar ao público. Mas, como ele disse, não é assunto que eu conheça bem.
É, tá bom. Agora, o senhor disse que leu o Estado, leu o Jornal da Tarde, certo? E a Folha. Mas, pegando o Estado e o Jornal da Tarde, o senhor percebe, em termos de estética, alguma diferença entre o Jornal da Tarde e o Estado de São Paulo?
Em termos de...
estética.
Estética tipográfica?
Exatamente.
Sim, o Jornal da Tarde é um jornal do tipo vespertino. E não sei até por que motivos, mas sempre houve aí uma tradição, o jornal vespertino é um jornal mais leve. De certo modo, se podemos dizer assim, se o termo não for mal interpretado, é um jornal mais popular. E então, o Jornal da Tarde, embora bastante criterioso, me parece, né, na inserção das suas notícias, ele dá ou apresenta esta tônica a que eu acabei de me referir, assim, de mais leve, mais popular, como diríamos numa linguagem vulgar, menos compromissado.
Certo. E como seria essa leveza? Essa leveza seria traduzida em que termos?
Talvez, creio eu, numa certa vivacidade maior dos títulos, das epígrafes, não? Chamando mais atenção para certo aspecto das notícias. Mesmo na maneira de redigir ou de colocar os fatos, né? Sem demonstrar, talvez, aquela profundidade de análise que nós encontramos nos jornais matutinos, em geral, não? Não sei se terei apanhado bem a diferença.
Certo. E a parte ilustrativa, por exemplo, fazendo comparação entre os dois jornais, o Estadão e o Jornal da Tarde, o senhor percebe alguma diferença na parte de ilustração ou o senhor não vê isso?
Vejo, porque é evidente que no Jornal da Tarde, por exemplo, a fotografia é usada com muito maior abundância, o que também é uma característica dos vespertinos.
Exatamente. E as fotos são muito bonitas, né?
Muito bonitas e muito frequentes.
É, exatamente. Eu acho que já deu, viu?